um assunto jurídico, mas de uma forma descontraída também. O podcast Juridicando propõe um bate-papo e que vai muito além do direito. É com essa proposta, é com essa forma, né, que o advogado Rodrigo Machado Corrêa, né, propõe às pessoas que vão assistir e vão, né, também acompanhar os conteúdos disponibilizados. Doutor Rodrigo Machado Corrêa, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês.
O prazer é nosso, doutor. Você é de onde, né? Antes de explicar como é que funciona aqui o conteúdo dos podcasts, né? Você é de onde, a sua carreira profissional?
Jair, a minha carreira profissional é na área da advocacia, né? O nosso escritório, o Balcini Correia Rosa, ele está sediado em Tubarão há aproximadamente 20 anos. É um escritório focado em direito empresarial. E como é um escritório focado em direito empresarial, ainda que a sede seja em Tubarão, nós temos clientes espalhados em toda a região da Amurel, inclusive fora da região da Amurel.
Bom, a partir de agora, o advogado também assume um papel de apresentador, de entrevistador, é isso, doutor?
Jair, é um desafio. Pela primeira vez na minha vida, eu estou do outro lado da conversa. Geralmente tive a oportunidade de participar de conversas, mas sempre com alguém me entrevistando, fazendo as perguntas, pensando. Ou seja, eu só estava ali passivo, de uma certa forma, respondendo as perguntas que me eram apresentadas. Agora, eu estou do outro lado. E está sendo uma experiência incrível, Jair. Inclusive, desde já, eu já te dou os parabéns, porque eu sei como às vezes é difícil estar aí fazendo as entrevistas, fazendo as perguntas, tentando trazer à população a notícia, a informação, o conhecimento da melhor maneira possível. E agora eu estou num novo desafio. E esse desafio é exatamente esse, Jair. Está conversando com pessoas com profissões diversas, com interesses diversos, com empresas e negócios diversos, com profissões diversas, e sempre com esse enfoque, Jair, de falar sobre a vida, falar sobre o cotidiano, mas também falar sobre o direito. E indo além do direito, no sentido de que queremos ouvir boas histórias. E essas boas histórias, elas estão também presentes no direito. Eu costumo dizer, Jair, que um bom advogado é aquele que consegue ter a capacidade de raciocinar além do mundo jurídico. Ele precisa entender um pouco de economia, ele precisa entender um pouco de história, ele precisa entender um pouco de política, de filosofia. Ou seja, o bom advogado é aquele que tem a capacidade de ir além do direito. Assim ele está apto, na minha opinião, claro, a representar melhor os interesses do seu cliente. E com base nessa experiência que eu tenho da advocacia, com base na experiência de ser professora há 18 anos, no curso de Direito, Administração, Ciências Contábeis, eu pensei em trazer isso, esse debate também para as redes sociais, essas entrevistas, essas conversas, nessa perspectiva. De esquecer as palavras difíceis do mundo jurídico, de tentar trazer o cotidiano e o direito para todas as pessoas.
Perfeito. Você está preparando, gravando, produzindo os conteúdos e a estreia será amanhã, é isso?
Não, Jair, a estreia aconteceu na quinta-feira
Quinta
passada,
passada, certo,
o nosso
perfeito.
primeiro episódio. Já estamos gravando os próximos episódios. Inicialmente, teremos episódios quinzenais, né? No segundo semestre, os episódios serão semanais. E nosso primeiro episódio foi muito divertido. Nós conversamos com Sebastian Grau. Sebastian Grau é um fundador de uma cafeteria aqui em Tubarão, que se chama My Coffee Shop. E ele foi a pessoa que me apresentou ao mundo dos cafés. Eu sou um apaixonado por direito e também sou um apaixonado por café. E ele me apresentou esse mundo de cafés especiais. E o Sebastian, ele, na condução do negócio, também é um apaixonado pelo café, pelo desenvolver novas ideias. Ou seja, ele é um empreendedor, Jair. E o Sebastião, ele monta o negócio em Tubarão é um sucesso, e as pessoas começam a procurar o Sebastião para auxiliar na abertura de cafeterias, de novos negócios. E em um determinado momento, o Sebastião ele se percebe envolto num novo mundo. Não é mais só a cafeteria dele, mas ele trazer conteúdo para as pessoas que desejam empreender no mundo do café. Então, o Sebastião, a partir daquele momento, ele tem uma rede de mais de 400 alunos, ele já participou da abertura de mais de 40 cafeterias no Brasil inteiro. E esse bate-papo que nós fizemos foi exatamente sobre isso, sobre a questão do direito e o mundo do café. Quais são os melhores cafés? Se tu quer abrir uma cafeteria, quais são as principais dificuldades que tu vai enfrentar? O que o empreendedor precisa saber? O empreendedor precisa saber de propriedade industrial, ou seja, ele precisa registrar a sua marca, não precisa, quais são as consequências de ele não registrar, e direito autoral, ele precisa saber de alguma coisa, ele vai tocar música na cafeteria dele, não vai, e tem algum órgão que cuida dessa situação de direito autoral que a cafeteria tem que se submeter, e se ela precisar ir na vigilância sanitária, se ela quiser embalar o café, ela precisa ser uma indústria, se ela quiser fazer a torrefação do café ali, tudo isso está nesse primeiro bate-papo que nós lançamos na quinta-feira passada.
Perfeito. Não é apenas uma entrevista, é também uma orientação e é uma forma de apresentar nessa vitrine os segmentos diferenciados que o mercado tem, né?
A ideia, Jair, na verdade, é um bate-papo em que juntos possamos aprender, porque eu aprendo muito quando eu estou nessa posição de poder fazer perguntas e interagir. E também, dentro do possível, me divertir os nossos ouvintes. Então, a ideia realmente, Jair, é um bate-papo informado, um bate-papo leve sobre um tema muitas vezes complexo, né? O mundo jurídico é complexo, a norma brasileira é complexa. Então, poder fazer isso de uma maneira mais leve, de uma maneira, às vezes, divertida, com temas que muitas vezes nós não nos damos conta que tem muito do direito naquele tema, como cafeteria, por exemplo, é o objetivo desse programa.
Doutor Ricardo conversa conosco hoje, interessante a história, Ricardo Machado Corrêa, né? Falando
Rodrigo,
sobre a iniciativa Machado Corrêa, a ideia de colocar à disposição podcasts com temas diversos dentro da área do empreendedorismo, mas claro, né, da área jurídica também, contando histórias bacanas. O programa estreou o primeiro podcast na semana passada, dia 24. Você disse que será apresentado ou disponibilizado de 15 em 15 dias. Qual é o canal, doutor?
Bem, nós temos o canal Juridicando com Rodrigo Machado Corrêa no YouTube. Nós temos o podcast, podcast _ Juridicando no Instagram. Nós estamos também no Spotify, né? Juridicando Rodrigo Machado Corrêa. Estamos também no Google Podcasts, com Juridicando Rodrigo Machado Corrêa, e nas demais plataformas à disposição. Nosso próximo papo, que vai ser lançado e já foi gravado, Jair, foi muito interessante também, se tu me permite.
Uhum, pois
Priscila
não.
Lincar é uma influenciadora de Tubarão, com 53 mil seguidores nas redes sociais. E foi interessante porque ela conversou sobre como é ser uma pessoa que vive profissionalmente as redes sociais. Quais são as dificuldades que ela enfrenta, quais são as dificuldades na hora de se fazer um contrato com as empresas que a procuram para divulgar marcas, serviços, seus produtos. Ela conversou conosco sobre ela ter sido hackeada, a conta dela foi hackeada há 2 semanas atrás, né, 3 semanas atrás, e qual foi a angústia que ela sentiu de praticamente perder todo o negócio dela, porque, na verdade, é, de uma certa forma, um negócio, é a vida dela, ela vivencia profissionalmente estar nas redes sociais. Então, nós tratamos de vários assuntos, inclusive contratuais, sobre marcas, sobre o que é ser uma mulher empreendedora nas redes sociais. Também muito interessante esse bate-papo. Esse bate-papo ele vai estrear às 11 horas da manhã, na próxima quinta-feira, Na próxima, não, da próxima semana. Porque hoje é quarta, na semana seguinte, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, ele estará tanto no Spotify, no YouTube e também com links no nosso Instagram.
Perfeito. Dr. Rodrigo Machado Corrêa. Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: olha, não dá de fazer mais nada, falar mais nada, tudo é muito perigoso nas redes sociais, no dia a dia, tudo vira processo, né? Nós vivemos num país que é democrático, que é livre, que é capitalista, enfim, onde nós podemos nos expressar de todas as formas, né? Mas como sabemos que em tudo há o direito, né? Doutor, como é que você vê isso sendo um advogado, né? E atuando também nas mais diversas causas, especialmente, né, as causas empresariais?
Jair, eu acho que a gente precisa pontuar uma questão muito importante. Às vezes eu percebo que as pessoas não se dão conta que falar nas redes sociais é falar em público. É falar como se tu estivesse numa praça pública, subisse num degrau mais alto da praça pública e começasse um discurso. As pessoas, eu percebo, às vezes não se dão conta dessa posição que elas estão inseridas. E costumam, nas redes sociais, falar coisas que elas nunca falariam em público. Ou seja, o que eu estou dizendo é que falar nas redes sociais é falar em público. É inegável, Jair, que nos últimos anos as redes sociais causaram um impacto imenso em nossas vidas. De uma certa forma, mudou inclusive o mundo. Essa possibilidade de nos expressarmos, de ter acesso a plataformas que divulguem nossas ideias, é muito recente para nós. Agora, eu, enquanto advogado, né, eu percebo nos nossos processos essa questão. Então, por exemplo, é muito comum, Jair, eu utilizar em processos provas obtidas nas redes sociais. Então, o indivíduo, ele sustenta uma tese num processo, mas ele se comporta completamente diferente da tese que ele traz ao processo nas redes sociais. Ou seja, publicamente ele expressa uma situação, privadamente, e ainda que seja o processo público, então é um privado público, no processo ele diz outras coisas. Então, quando eu vou exercer a advocacia num processo desse, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é conhecer quem é a minha parte adversa. E eu vou fazer isso hoje através das redes sociais. Eu vou entrar na rede social da minha parte adversa, a parte adversa do meu cliente, e vou analisar essa rede social. E quando for o caso, eu vou pegar essa rede social que é pública e vou transportar ela, e existem algumas ferramentas jurídicas para que possamos fazer isso, para o processo, para demonstrar para aquele magistrado que aquele indivíduo que agora ele está no processo demandando X, ele se põe completamente contrário nas redes sociais. Um exemplo muito clássico disso é o sujeito que está sendo demandado por pensão alimentícia. Então, a mãe, em regra a mãe, ingressa com uma ação pedindo pensão alimentícia, pede R$300 mensais para aquele filho, e o pai vem no processo e diz que é um valor excessivo. A primeira coisa que eu vou fazer, tá, e as redes sociais dele? Ah, ele está em restaurante, ele postou o carro novo, ele está viajando, ele está em hotel. Isso são provas importantes para me trazer para o processo e demonstrar que ele publicamente demonstra uma vida muito superior àquilo que ele está propondo e discutindo com relação à pensão alimentícia. Perfeito. Pensão alimentícia, Jair, é só um exemplo. É só um exemplo. Tem vários outros que nós atuamos nas redes sociais. Ou seja, o que eu posso dizer aos seus ouvintes? Falar nas redes sociais é falar em público. Nunca se esqueçam disso. E já há jurisprudência tanto dos nossos tribunais como do STJ dizendo que é plenamente aceito a prova obtida nas redes sociais de uma das partes do processo.
Muito bem. Perfeito, doutor. Gostei muito dessa analogia que você fez. Falar nas redes sociais é como falar no coreto da praça, em público. Exato. E serve como prova. Alguém vai printar, né, a sua conversa e vai usar como prova em algum momento que for necessário. O nosso tempo é curto, doutor. O programa termina já 1 da tarde e ainda temos outros quadros. Nosso agradecimento, muito sucesso aí no canal Juridicando, né, que de 15 em 15 dias, vai apresentar aí boas entrevistas. Obrigado, doutor.
Jair, obrigado. Obrigado aos ouvintes. Fica aí o Juridicando para quem quiser acessar os nossos canais. Estamos à disposição. Forte abraço a todos e uma boa tarde.